destinada a enfrentar a crise financeira da estatal. A decisão foi tomada após a ameaça de greve dos funcionários e suspende até o dia 31 de julho o fechamento de agências, o fim da gratificação de R$ 500 paga a empregados que atuam no atendimento ao público e a implantação de um sistema para mapear os recursos necessários às operações de entrega. Também será criada uma mesa de negociação com representantes da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, a Fintect, e do governo federal para discutir todos os pontos da reestruturação. A suspensão ocorre em meio a um esforço da empresa para reverter sucessivos resultados negativos. Os Correios encerraram 2025 com um prejuízo de R$ 8,5 bilhões e a expectativa é que o déficit ainda seja maior neste ano. A proposta de interromper temporariamente as medidas foi apresentada aos sindicatos como resposta ao movimento grevista. Contrários ao plano de reestruturação, os trabalhadores haviam anunciado o início de uma paralisação nesta terça-feira. Segundo a Fintect, diante da possibilidade de greve, representantes do governo federal procuraram a entidade para uma mediação conduzida pela Secretaria-Geral da Presidência, com a participação de outros ministérios. De acordo com o secretário-geral da Fintect, Emerson Marinho, apesar do recuo da direção dos Correios e o avanço da negociação, o estado de greve permanece caso os termos do acordo não sejam cumpridos.
A federação atuou para a garantia do serviço de correios e a garantia da universalização e garantir também o direito dos trabalhadores que estavam sendo afetados diretamente, sem diálogo, por parte da direção da empresa a nós trabalhadores. E que a nossa federação continuará alerta, vigilante e caso tenha qualquer medida que ataque tanto o papel dos correios junto à população quanto os direitos dos trabalhadores, nós estamos prontos a qualquer momento para reativar o calendário e fazer uma grande greve nacional em defesa do papel dos
Caso o impasse não seja resolvido até o dia 31 de julho, o processo de negociação poderá ser prorrogado, a depender aí do desenrolar das conversas entre a federação e a empresa. A direção dos Correios foi procurada pela reportagem aqui da CBN, mas ainda não se manifestou. Tatiana.
Obrigada. Informação que chega de Brasília com a Marina Dantas.
Agora em Belo Horizonte. Boa tarde para você, Desirê Miranda.
Ei, Fernando, boa tarde para você, para a Tati e para os ouvintes. 5 pessoas foram presas pela Polícia Civil de Minas Gerais em uma operação de combate ao narcotráfico. Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 3 cidades mineiras, Contagem, Vespasiano e Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, e também na Bahia e no Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, um dos presos é suspeito de coordenar o núcleo financeiro do esquema criminoso. A operação começou em maio, quando a polícia identificou uma área de cultivo de maconha no Vale do Jequitinhonha, nas buscas por uma mãe e uma filha que tinham sido sequestradas, como explicou o delegado Tiago Carvalho.
Esse esquema, né, foi descoberto da seguinte forma. Houve um sequestro de mãe e filha em Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha, no final de maio. No intuito de localizar mãe e filha, a equipe deparou com a primeira plantação na estrada vicinal, né, que liga Coronel Murta à Virgem da Lapa. E dias depois, em Grão Mogol, já houve a apreensão de 1,8 tonelada. Continuou com a investigação e no dia 10, em Porteirinha, também no norte de Minas, foi descoberta uma terceira área de plantio. E depois, por fim, houve então a descoberta de uma quarta área de plantio no município de Unaí, no noroeste do estado.
Ao longo da operação, foram 5 toneladas de maconha apreendidas. Ainda foram arrecadadas armas, veículos e instrumentos como balanças de precisão. E nesta semana foram realizadas outras 2 grandes apreensões de maconha. Nessa quarta-feira, mais 3 toneladas da droga foram apreendidas em um caminhão na BR-262 em Bom Despacho, na região centro-oeste de Minas Gerais. O motorista e o passageiro abandonaram o veículo e fugiram a pé, mas a polícia conseguiu prender o passageiro. O outro homem está foragido. E na mesma região, a Polícia Civil de Minas apreendeu 1,5 tonelada de maconha na área rural de Oliveira. Além da apreensão da droga, um homem de 28 anos foi preso em flagrante. Fernando.
Obrigado. Essas informações em Belo Horizonte, de Desirê Miranda.
Estúdio CBN. Estúdio CBN.
Com a sanção da lei que trata da Copa do Mundo feminina, as escolas particulares estão dispostas a recorrer à justiça. Isso porque a legislação prevê que as instituições de ensino das redes pública e privada de todo o país organizem as férias de 2027 para o período dos Jogos. A Copa será disputada entre 24 de junho e 25 de julho na cidade sede de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A União também poderá decretar feriado nacional nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo. Para a Federação Nacional das Escolas Particulares, há ilegalidade na norma por ferir a autonomia da rede particular e, por isso, as escolas não têm obrigação de seguir a orientação. A presidente da entidade, Amabile Passos, considera que a lei não pensou no cumprimento dos 200 dias letivos previstos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
A lei não pensou nas crianças, né? Com certeza, porque você não pode impor férias para uma escola ou para um sistema, você não pode impor, porque cada estado é de um jeito. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no mês de janeiro, não pode ter aula. Como é que você cumpre a lei, que essa sim todo mundo tem que obedecer, da LDB, que são 200 dias? Não tem como.
Pesquisadores da educação e esporte discordam dos argumentos das escolas privadas. De acordo com a professora aposentada da URGS e ativista do futebol feminino, Silvana Gellner, o ajuste das férias escolares tem potencial para incentivar a prática do esporte entre meninas e mulheres.
As pessoas vão precisar se planejar, mas por outro lado tem um ano para esse planejamento, né? E eu acho que esse planejamento e essa ação, ela é uma ação de política de indução para o fortalecimento do futebol de mulheres no nosso país. Então, na medida que as meninas enxergarem, verem as referências, né, observarem o futebol como uma possibilidade para elas, eu acho que isso é importante para o próprio país reconhecer que, quando a gente fala que o Brasil é o país do futebol, ele é o do futebol dos homens e das mulheres.
As secretarias estaduais, por sua vez, estão se organizando. No caso do Distrito Federal, a pasta informou que o calendário escolar da rede pública de ensino para o ano letivo de 2027 ainda está em elaboração, com participação das áreas técnicas envolvidas. Já o Ministério da Educação informou que o Conselho Nacional de Educação está analisando as demandas dos sindicatos e que vai emitir um parecer a respeito, enviado posteriormente para homologação. Reportagem Samantha Klein.
Estúdio CBN.
Duas e 28, informação agora chegando com a nossa reportagem em São Paulo. Pedro Pupulim, boa tarde.
Oi, Tati. Oi, Fernando. Boa tarde para vocês e a todos que nos acompanham. Duas testemunhas ouvidas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público detalharam como o ex-presidente Júlio Casares retirava dinheiro em espécie do São Paulo Futebol Clube, em envelopes e sacolas, pelo menos uma vez por mês. Em material obtido pelo Globo Esporte, elas relatam que os valores de cada retirada giravam em torno aí de R$100 mil, de acordo com esses depoimentos. Eu separei um trechinho dos depoimentos, vamos ouvir.
Não era um valor fixo, era um valor variável, acho que uma vez por mês. R$100 mil, R$115, R$118, acho que R$100, R$109, R$118, que eu me recordo.
Tudo em dinheiro?
Isso, em dinheiro. Um envelope dentro de uma pasta polionda. O envelope vinha fechado, com plástico, a vácuo, exato.
O ex-dirigente é um dos investigados por uma força-tarefa por possíveis irregularidades cometidas durante a sua gestão no clube de janeiro de 2021 a janeiro de 2026. Em nota, a defesa de Júlio Casares afirmou que tudo se acha regularmente acautelado na contadoria do clube e que as movimentações em dinheiro vivo são referentes a, no mínimo, 172 jogos do São Paulo em diversas competições. As testemunhas, que tiveram a identidade preservada, trabalhavam diretamente com Júlio Casares e deram depoimento sobre o compromisso de dizer a verdade. Um dos inquéritos que tem Casares como alvo ainda investiga um possível desvio de capitais. Foram detectados 35 saques das contas do clube, totalizando 11 milhões de reais entre janeiro de 2021 e novembro de 2025. Depósitos em dinheiro somando 1,5 milhão de reais em contas do ex-presidente também são investigados. E olha, em março deste ano, o Conselho Deliberativo do clube chegou a reprovar as contas de 2025. De acordo com um relatório interno, quase 7 milhões de reais não tem explicação nem comprovação de gastos. Tati e Fernando.
Obrigada, Pupulim. Pedro Pupulim, em São Paulo.
Duas e meia.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. O Ministério Público do Distrito Federal ajuizou uma ação civil pública contra a influenciadora Virgínia Fonseca e a plataforma de apostas Blaze por retenção de depósitos e publicidade enganosa. O promotor pede uma compensação por danos morais coletivos no valor de 120 milhões de reais. A ação se baseia num relatório com mais de 42 mil queixas e acusa Blaze de usar celebridades para atrair apostadores com promessas de ganhos rápidos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o Conselho Nacional de Política Energética vai se reunir na próxima semana para discutir o aumento de 30 para 32% de etanol na gasolina. Ele disse que a decisão foi tomada com os ministros Bruno Moretti, do Planejamento, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Mota também afirmou que o governo mantém o compromisso de retirar o subsídio à gasolina, mas disse ser necessário aguardar mais tempo para a estabilização do preço do combustível, que tem sido pressionado pela guerra no Irã. A Meta anunciou o início da construção de um data center para inteligência artificial na província de Alberta, no Canadá. A unidade vai consumir o equivalente à eletricidade de 800 mil residências. O investimento no projeto chega a 47 bilhões de reais. Segundo a empresa, a construção deve gerar mais de 3 mil empregos no pico das obras e a criação de mais de 300 vagas operacionais após a conclusão da estrutura. Será o primeiro data center da Meta no Canadá e o 33º da companhia no mundo. No horário de Brasília, 2h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Tudo é política, com Maria Cristina Fernandes.
Oi, Maria Cristina, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Fernando, boa tarde, ouvintes.
Maria Cristina, hoje se debruça sobre a sucessão em Minas Gerais, estado chave, importante, não só por ser o segundo maior colégio eleitoral do país, né, Maria Cristina?
É, não apenas, o que não é pouco, Sim. Mas é, Minas, que historicamente é um mini Brasil, né? Quem ganha lá, ganha no país. Então, porque reproduz um pouco as características de várias regiões do país, o norte, muito semelhante ao nordeste, o sul, o Triângulo Mineiro ao sudeste. Então, isso faz com que seja preciso contemplar várias realidades e é a isso que se atribui essa coincidência de resultados. Agora, espanta que um estado de tamanha importância tenha um quadro tão aberto, Tati Fernando, porque o último desdobramento que a gente teve foi a colocação do nome do ex-prefeito de Belo Horizonte, o Patrus Ananias, foi ministro de Desenvolvimento Agrário e Combate à Fome, tanto do governo Lula quanto do governo Dilma Rousseff. É um deputado federal muito experiente, mas não está ali hoje com... Quer dizer, nunca disputou um mandato majoritário no Estado, nunca exerceu um mandato majoritário, seja de governador, seja de senador. Então, e não está ali na crista da onda de um Estado que tem fornecido alguns nomes. A renovação política no Estado tem sido intensa, né? O deputado Nicolas Ferreira é de lá, o Cleitinho Azevedo foi um senador muito votado, é de lá, e o Patrus não pertence a essa geração. Bem, o que se sabe no PT é que o presidente Lula está bem nas pesquisas lá, está liderando as pesquisas no estado de Minas Gerais. Então, só precisa de um palanque para segurar a candidatura, porque, na verdade, o que o presidente queria era a ex-prefeita de Minas Gerais, a ex-prefeita de Contagem, a Marília Campos, só que ela não quer. Ela estava no projeto Rodrigo Pacheco, o ex-presidente do Senado, que Lula cortejou durante muito tempo, hoje está no PSD do Gilberto Kassab. O Lula cortejou por muito tempo para ser um candidato de uma ampla aliança em Minas, ele resistiu. E a Marília Campos não quer, o projeto dela um dia via ser governadora, mas de uma aliança mais ampla. Não é esse o cenário que está sendo... que parece ser possível hoje. Tem dois nomes que não são do PT, que até seriam da preferência da Marília para disputar o governo do Estado. Um, o Gabriel Azevedo, do MDB, da Assembleia Legislativa. O outro, o procurador, ex-procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, que é do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Mas o PT não quer se coligar a nenhum desses nomes. E, pelo lado da atual situação lá, o Minas foi governado há dois mandatos pelo Romeu Zema, que renunciou e diz que vai ser candidato à presidência, deixou no seu lugar o vice, o Matheus Simões, que é um professor e não é muito carismático. Ele é candidato à reeleição, né, vai disputar na condição de governador a renovação do mandato, mas tem tido dificuldade de emplacar. Ele não tem muito jogo de cintura, não tem muito carisma, não vai ser uma candidatura fácil. Uhum. O Cleitinho Azevedo, que lidera em todas as pesquisas, ele tem dito que recebeu até dinheiro para não disputar, mas ele ainda não decidiu. O Cleitinho, hoje, ele é candidato do Republicanos. Ele apoiou Jair Bolsonaro, mas hoje ele está um pouco mais afastado já foi cortejado pelo senador Flávio Bolsonaro para ser o candidato do seu grupo político em Minas, mas o fato é que ele disse que ainda não sabe, só que o entorno ali do Cleitinho está difícil, viu? Porque o suplente dos senadores geralmente são aqueles que financiam as candidaturas dos senadores. O suplente do Cleitinho é um empresário que tem sido aí citado em investigações recentes de sonegação e corrupção no estado de Minas. O deputado federal o grupo político também tem enfrentado, o grupo político dele, os deputados federais a quem que ele é ligado, também tem enfrentado dificuldades na justiça. Então, uma razão apontada é que uma candidatura ao governo do estado exporia o Cleitinho aos problemas dos seus aliados. Uhum. E, finalmente, o Nicolas Ferreira, que agora em maio fez 30 anos, ou seja, seria elegível para disputar o governo do estado. Governador, você tem um limite ali de 30 anos, senador 35. Então, o Nicolas, que é filiado ao PL, ele estaria elegível, só que o PL não quer lançá-lo, porque o Nicolas, ele não faz parte do grupo do Flávio Bolsonaro. Então, o Valdemar descartou a candidatura dele ao governo do estado. O Nicolas é o deputado federal mais votado do país inteiro. né? Ele teve 1 milhão, praticamente 1,5 milhão de votos. E ele seria uma candidatura bastante competitiva, mas o PL não quis lançá-lo. Aí a gente vê, não é um quadro fácil, e é curiosíssimo como, se a gente pega a disputa, mas isso aí é para um outro dia, se a gente pega a disputa pelo Senado, não apenas em Minas, mas em muitos estados, a disputa pelo Senado hoje é uma disputa com mais nomes, mais competitiva do que a dos governos estaduais, Tati. É impressionante.
Eu ia perguntar isso. Enfim, a disputa pelas vagas ao Senado este ano estão ganhando um protagonismo que eu acho que a gente ainda não tinha visto, né, da redemocratização para cá. Vide esse exemplo em Minas Gerais, da candidata pretendida pelo PT que quer sair para o Senado e não para o governo do Estado. Por quê, hein, Maria Cristina?
Tem a ver com o Supremo Tribunal Federal? Do impeachment
pois
de ministros?
Eu tenho alguns palpites, não sei se eles, digamos, guardam correlação tão precisa com a realidade. Mas o que é que eu tenho ouvido? Por exemplo, Maurício Moura, que é do Instituto Ideia, ele diz, conversando com ele sobre as pesquisas para o Senado, ele diz o seguinte: olha, o eleitor continua sem saber o que é que faz um senador, mas ele sabe que senador caça ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, sabatina e a prova, e também caça, faz impeachment. Então, esse apelo despertaria candidaturas à direita e na extrema-direita. Uma outra razão é que os governos estaduais estão com dificuldades financeiras. Toma Minas, por exemplo. Minas é um estado com dificuldades que já vem aí se arrastando de anos. Então, um governador para assumir Minas, o Romeu Zema, ele se deu bem porque teve a indenização lá de Brumadinho, e ele conseguiu fazer obras por conta dessa indenização bilionária do desastre de Brumadinho. Não fosse isso, talvez ele não tivesse sido reeleito, porque a situação do Estado realmente é difícil financeiramente. Então, você vai assumir um Estado em condições fiscais muito frágeis, e ou vai ser senador para ter uma bolada de dinheiro de emenda parlamentar para gastar.
Maria Cristina, queria te colocar mais uma outra coisa. O senador Camilo Santana, que é um dos integrantes da coordenação de campanha à reeleição do presidente Lula, deu uma entrevista para a Jennifer Goulart no Globo hoje, afirmando que o PT não deveria ter candidatura própria em Minas Gerais e o receio é sofrer um revés eleitoral, justamente nesse colégio eleitoral deste tamanho, que tem um mini Brasil, como você disse, né? Isso pode acontecer, né?
Sim, esta também é a posição não da Marília Campos, que queria uma candidatura de composição, e o argumento dela é que a situação do Estado é tão difícil que você deveria compor com vários partidos que ajudassem nesse esforço, inclusive junto ao Congresso, junto ao governo, para viabilizar uma saída financeira para o Estado. Então, esse é o argumento dela, mas o PT não quis fechar essa aliança. Há divergências locais com esses nomes que estão aí postos, seja pelo MDB, seja pelo PSB.
Ele fala em conversar com a União Brasil também.
Isso não avançou. Pode ser, eu não me lembro se ele citou algum nome do União Brasil, mas...
Apesar de ter admitido que a relação entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, não está ali muito boa depois do caso Messias, né?
Pois é. Então, mas o fato é que a informação que eu tive é que na reunião que o presidente fez na terça-feira no Palácio do Planalto, no Palácio do Alvorada, com os seus coordenadores de campanha, o nome do Patrus teria sido sacramentado, ainda não foi anunciado, não foi oficializado, mas que estaria encaminhado em torno desse nome. A entrevista do senador Camilo Santana indica que ainda há quem aposte numa reversão desse cenário.
Perfeito. Maria Cristina Fernandes, conosco diariamente aqui no nosso Tudo é Política. Vou tomar a liberdade de citar aqui o comentário do ouvinte Luke Vilac, dizendo: as análises da Maria Cristina são muito didáticas. Dá um norte para a gente. Por isso que ela está aqui todo dia, para nos entender, nos ajudar a entender e ler a política brasileira. Obrigada, Maria Cristina. Um beijo para você. Até amanhã.
Um beijo, Tati, Fernando e Lucas, né? Boa tarde a todos.
Estúdio CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Estúdio CBN.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
Rapidamente, a participação do Jefferson Meira, nosso ouvinte, falando sobre um acidente agora na ponte JK, sentido Lago Sul, que causa engarrafamento. Pelo que a gente acompanha, a velocidade média dos veículos por lá na casa dos 10 km por hora, isso desde a altura do CCBB. Não há mais informações sobre esse acidente em si, mas o trânsito melhora conforme o condutor vai se aproximando ali do viaduto do Lago Sul. Depois da subida do Balão de Solar de Brasília para o Balão de Solar de Brasília, o trânsito fluindo bem e na velocidade da via. Só os ouvintes da Rádio CBN podem participar. Nosso WhatsApp está aberto e o número é o 619-9666-9673. Já agradeço aqui desde já a participação do Jefferson Meira, nosso ouvinte aqui da Rádio CBN.
CBN pelo Mundo, com Marcelo Ninho.
Com a gente, diretamente de Pequim, na China, está Marcelo Ninho. Marcelo, bem-vindo mais uma vez, tudo bem?
Tudo bem, Fernando, saudações de Pequim.
Tempo e temperatura em Pequim nesta quinta-feira?
Próximo de 30 graus, verão aqui.
Calor, calor. Bom, nós tivemos nessa semana, Ninho, um teste de um novo tipo de míssil balístico pela China, e aí coloca novamente um alerta nos Estados Unidos, nos seus aliados. E nos últimos anos isso tem virado uma rotina, né? Por que que esse tipo de teste causa preocupação, em especial aí e na vizinhança, hein?
Fernando, a capacidade militar da China, né, que cresce acima do ritmo de crescimento da economia, claro que é algo que preocupa não só os Estados Unidos, mas principalmente os vizinhos mais próximos aqui, quase todos com algum tipo de disputa territorial com Pequim. A começar pelo Japão, né, que é o rival histórico que depende dos Estados Unidos para sua defesa, assim como a maioria dos países aqui pelas redondezas que tem algum tipo de aliança com os Estados Unidos, por exemplo, a Austrália. Não é à toa que a cada ano, quando acontece a sessão anual do Parlamento Chinês, que a gente conversou na época, em março, um dos temas que mais chamam a atenção é justamente o orçamento militar, para ver em que medida as Forças Armadas da China estão crescendo e vem aumentando a uma média de 7% ao ano. Se a gente pensar que a economia chinesa está crescendo uma média de 5% ao ano, estão crescendo mais do que a economia. Ainda assim, é bom lembrar, está muito abaixo dos Estados Unidos, Fernando. Tem um orçamento, os Estados Unidos tem um orçamento militar que é maior do que os próximos 6 países juntos: China, Rússia, Alemanha, Índia, Reino Unido e Ucrânia. Então, o total dos Estados Unidos de orçamento no ano passado foi quase US$ 1 trilhão, e a China, pelo que foi divulgado, mais ou menos 270 bilhões pela China. Mas falando desse teste especificamente, que foi realizado pela China essa semana, na segunda, chamou atenção porque causou alarme. Primeiro, a novidade. Foi o primeiro teste de míssil conhecido, feito pela China, de um submarino de propulsão nuclear. Então, pelas informações oficiais, ele foi disparado no mar do sul da China, e de um submarino nuclear, né, de propulsão nuclear, e atingiu um ponto do Oceano Pacífico de águas internacionais conforme o planejado. Tudo como eles planejavam, carregava uma ogiva inerte, ou seja, não carregada de explosivo, nem conteúdo nuclear, claro, isso obviamente a China deixou claro. Esse tipo de teste é rotineiro, como você falou, e entre potências militares e nucleares, obviamente, os Estados Unidos fazem isso com frequência, e teve um recente, a coisa de um mês, disparado da Califórnia, também aterrissou em ponto do Pacífico. Agora, o que tornou isso alarmante para os outros países é o contexto, né? Primeiro, essa semana, enquanto houve esse teste do novo míssil, a China começava um exercício militar com a Rússia, um exercício conjunto com a Rússia aqui na costa de Qingdao, que não fica muito longe aqui de Pequim. Segundo, foi na mesma semana da cúpula da OTAN, né, que é a Aliança Militar do Ocidente, em Ankara, na Turquia. E o secretário-geral da Aliança, o Mark Rutte, o holandês Mark Rutte, alertou para o risco do crescimento do orçamento e do crescimento das Forças Armadas da China, e associou a cooperação entre China, Rússia, Coreia do Norte e Irã, especificamente, ao prolongamento da guerra da Ucrânia, quer dizer, tocando com as preocupações ali da transatlântica, já que esses países apoiam Moscou. Então, é isso, Fernando, é um choque entre alianças políticas, né, e militares. A China rejeitou imediatamente as críticas dos Estados Unidos, da OTAN, da Austrália, do Japão, disse que foi uma operação de rotina e que eles deveriam deixar de lado a mentalidade da Guerra Fria. Isso é uma frase constante aqui de Pequim, do governo chinês, né, que o Ocidente tem mentalidade de Guerra Fria e procura o confronto. Uhum. Claro que o contexto é muito diferente, incomparável com aquele da Guerra Fria original entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas tem um paralelo aí de confronto entre blocos, né? E por isso que alguns também chamam de a nova Guerra Fria, Fernando.
Perfeito. Agora, Marcelo, como é que está a corrida armamentista nuclear na Ásia? Como é que um teste com equipamento desse interfere nessa corrida? Qual que é o cenário agora?
A preocupação com a corrida armamentista nuclear é uma das preocupações, assim, e não necessariamente por responsabilidade da China unicamente, né? Uma corrida armamentista é um círculo que se alimenta de temores de defesa para prevenir ataques, né? E esse é o perigo. O governo da China não se estendeu em comentários muito extensos sobre o teste, se limitou a dizer que os vizinhos foram avisados e que esse teste cumpriu os requisitos do direito internacional. Mas como acontece muito por aqui, com frequência, Fernando, o governo deixou para que a imprensa oficial fizesse serviço, ou seja, desse a dimensão da importância do que foi esse teste, do que aconteceu. Então, um analista militar chinês, por exemplo, na mídia oficial, confirmou que foi um teste muito significativo, importante, porque colocou a China no caminho de atingir a chamada tríade nuclear. O que é tríade nuclear? É a capacidade de lançar mísseis por terra, ar e mar. É, então, confirmando essa capacidade, que é o interesse de uma potência como a China de mostrar o poder de fogo que tem, né? E segundo ele, qual é o significado disso? Submarinos nucleares são reconhecidamente importantes como plataforma mais segura para uma capacidade de um contra-ataque nuclear. Isso aí é muito claro que é um recado indireto ou até direto para os Estados Unidos, os aliados na região, né? Se eles atacarem, e aí tem a Austrália, tem outros aliados, né? A Austrália, aliás, tem um acordo bilionário para adquirir submarinos de propulsão nuclear americanos, que a China considera uma iniciativa muito hostil. Então, tudo isso para ficar claro, essa iniciativa chinesa que se houver uma ameaça, a China tem como se preparar. E o ciclo nuclear é aquele, né? Melhor não fazer a ameaça, ela já faz o serviço, né? Porque não tem sobreviventes, né? num contra-ataque nuclear. E, claro, não dá para deixar de fora a questão de Taiwan, né, Fernando? Porque isso aí está sempre pairando no ar. Taiwan, que é aquela ilha que é governada de forma autônoma, uma democracia apoiada pelos Estados Unidos, mas que a China considera uma província rebelde. Então, isso aí é um ponto nevrálgico central da atenção por aqui. Agora, o que torna também essa região aqui na Ásia, e mais especificamente do Indo-Pacífico, um foco de preocupação especial de corrida armamentista nuclear? E até alguns meses atrás, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou sobre isso, disse que o mundo está dormindo no ponto, enquanto caminha na direção de uma nova corrida armamentista nuclear, e segundo ele, mais imprevisível, mais perigosa até, é que dos países que têm capacidade nuclear, pelo menos 6 têm território ou alguma presença aqui na região, na Ásia ou no Indo-Pacífico. Então, isso torna essa região aqui o foco dessa corrida armamentista. Tem também a questão da Coreia do Norte, que é uma potência nuclear que tem conflito com o Ocidente. Então, o problema é que o último acordo de não proliferação nuclear que havia, né, entre os Estados Unidos e a Rússia, que durou 50 anos, expirou no início do ano. E desde então não tem uma perspectiva de um novo acordo. Pela nova configuração do poder mundial, deveria incluir pelo menos a China, né, senão todas as outras potências nucleares. Mas se a gente está vendo as negociações entre os Estados Unidos e o Irã já tão complicadas, imagine uma negociação que envolvesse todas as potências nucleares. Então, por enquanto, a gente só torce para que essa corrida não chegue a nada muito drástico e não a uma catástrofe, Fernando.
Perfeito. Marcelo Nini, Marcelo, mais uma vez, obrigado pela conversa, pela participação aqui. Até a quinta-feira que vem.
Obrigado, Fernando. Até a próxima.
Estúdio CBN.
Olá! No episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi que fisicamente era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O governo do Distrito Federal realizará no segundo domingo deste mês, dia 12 de julho, um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso dentro do túnel Rei Pelé, em Taguatinga. A ação no local deve ocorrer a partir das 9 horas da manhã até meio-dia. Além disso, intervenções momentâneas em vias de acesso, como Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e acessos relacionados à EPTG, poderão ocorrer. Por isso, a orientação é que os motoristas evitem utilizar o túnel durante o período do treinamento, optando por rotas alternativas e, sempre que possível, antecipando ou adiando seus deslocamentos. Os impactos na mobilidade poderão ser sentidos principalmente por motoristas que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e demais regiões.
E a gente segue acompanhando a situação do trânsito lá na ponte JK. São realizadas obras ali no local, ao fim da ponte JK, no sentido do Jardim Botânico, e o trânsito está bem complicado para os motoristas que seguem nesse sentido. Desde a altura do CCBB, a velocidade média dos veículos não chega nem a 10 km por hora, então o trânsito muito complicado. E depois que o motorista passa do viaduto do Lago Sul, os condutores então vão encontrar o trânsito melhor, fluindo bem e na velocidade da via. Bom, e a gente destaca também que, no sentido contrário, o trânsito segue fluindo bem e na velocidade da via. Registrar aqui então a participação dos nossos ouvintes falando sobre a situação do trânsito por lá. Aqui o nosso ouvinte não se manifestou aqui sobre o nome, né? Mas falando que essa não é a primeira vez em que obras são realizadas ali, principalmente nessa hora em que tem um fluxo de veículos considerável indo ali para a ponte JK nesse sentido, e que o trânsito está bem complicado. Essa obra realmente poderia ter sido feita em outro momento. Então fica aqui registrada a participação do nosso ouvinte.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. Os partidos de oposição do Distrito Federal entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que permite ao governo do DF usar recursos do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios para socorrer o Banco de Brasília, atingido por fraudes. A medida, que inclui o empresário um empréstimo superior a 6 bilhões de reais, encontra resistência pelo potencial de impactar serviços públicos fundamentais. A operação está sob análise no Tribunal de Contas, que ainda aguarda as manifestações da Casa Civil e do BRB. O ex-deputado Chiquinho Brazão é alvo de uma operação da Polícia Federal contra um esquema de desvio de emendas parlamentares. A ação é um desdobramento das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Chiquinho e o irmão Domingos Brazão foram condenados como mandantes do crime. Um ex-assessor de Domingos foi preso no Rio de Janeiro. Os agentes também cumprem 21 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. O plano de reconstrução ou reestruturação dos Correios foi parcialmente suspenso. A medida tinha sido anunciada no ano passado como contrapartida ao aval do Tesouro Nacional para um empréstimo de 12 bilhões de reais para a estatal enfrentar a crise financeira. A decisão foi tomada diante da ameaça de greve dos funcionários. Até o dia 31 de julho, ficam suspensos o fechamento de agências, o fim da gratificação de R$ 500 paga a servidores que atendem o público e a adoção de um sistema para mapear os recursos necessários para as operações de entrega. Cláudia Sheinbaum, presidente do México, declarou que o governo pretende apresentar queixas criminais nos Estados Unidos relacionadas a cidadãos mexicanos que morreram sob custódia de autoridades de imigração ou durante ações contra a imigração. O anúncio vem depois que a morte de um motorista mexicano causou uma grande comoção
Nesta terça-feira, no Texas, Estados Unidos, um agente do ICE disparou contra Lorenzo Salgado Araújo, que vivia ilegalmente no país há 30 anos. No horário de Brasília, 3:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
3:05, segunda hora do Estúdio CBN, dessa quinta-feira, 9 de julho de 2026, vamos até às 4:30 da tarde. A gente abre essa hora com informação de Brasília. Samantha Klein, boa tarde.
Tati, Fernando, boa tarde. O representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, afirmou que a decisão sobre um novo tarifaço de 25% contra as importações do Brasil será anunciada muito em breve. Ele também ressaltou que, apesar dessa brevidade, já que o prazo aí é dia 15 de julho, na semana que vem, Brasil e Estados Unidos estão distantes de um acordo. Essa manifestação ocorreu numa entrevista ontem ao canal Fox Business.
Ele disse que esta semana estamos nas últimas negociações, ele disse que está em conversação com os brasileiros, mas que ainda há muita distância entre nós. Ele ainda prossegue, por isso vocês verão uma decisão final sobre o Brasil muito em breve, porque temos um prazo legal até 15 de julho, e aí ele disse, temos que concluir a investigação e decidir se vamos tarifar o Brasil. Lembrando que no mês de junho, Trump propôs, na verdade, o escritório comercial propôs à Casa Branca tarifas de 25% sobre algumas mercadorias do Brasil, tudo no âmbito daquela investigação da Seção 301, que investiga o PIX, desmatamento, corrupção, propriedade ilegal, entre outros itens. E logo em seguida veio ainda aquele anúncio de 12,5% por falhas no combate ao uso de matérias-primas provenientes do trabalho forçado. O USTR, que é esse representante comercial americano, também realizou audiências públicas com sociedade civil, com empresas, empresários, entidades, no início desta semana. Era aí uma das etapas da investigação, mas a conclusão realmente deve ficar para a semana que vem. O governo trabalha aí no nível governamental, inclusive o ministro Márcio Elias Rosa teve uma reunião com o Greer esta semana e ele acredita que haverá mais uma até a próxima segunda-feira. Com vocês.
Obrigada, Samantha. Samantha Klein, em Brasília.
E a gente volta com Pedro Pupulin em São Paulo. Pedro.
Oi, Fernando. Oi, Tati. Estamos de volta. O pré-candidato do Novo à presidência, Romeu Zema, foi mais um dos presidenciáveis a atrelar a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo a um discurso político. Nesta quinta-feira, o ex-governador de Minas Gerais deu declarações culpando Francisco Mendes, filho do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pela má gestão da Confederação Brasileira de Futebol, que culminou na derrota do Brasil. Segundo Zema, Francisco Mendes teria fechado contratos com a CBF para dar cursos na entidade, recebendo 84% da receita gerada. Além disso, recentemente, segundo revelações do Globo mencionadas por Zema, Francisco disse abertamente que pessoas próximas que ele teria sido responsável direto pela convocação de Neymar para a Copa. Eu separei um trechinho, vamos ouvir.
Se a mão do STF chega até a escalação da seleção, aonde mais que ela chega que você não está vendo? Na sua conta de luz, na sua liberdade, no preço da sua vida. Esse, infelizmente, é o Brasil dos intocáveis. Uma família decide tudo e o país inteiro obedece.
Esta não é a primeira vez que Zema faz ataques direcionados a Gilmar Mendes e outros ministros. O pré-candidato começou a publicar uma série de diretas e indiretas aos magistrados em suas redes sociais nos últimos meses, chamando-os de os intocáveis. A politização da Copa não foi estratégia exclusiva de Zema, viu, Fernando Itati? O pré-candidato do PL ao Planalto, Flávio Bolsonaro, e aliados correram para as redes sociais após a eliminação do Brasil para fazerem publicações, atrelando, por exemplo, o jejum de títulos da seleção brasileira aos governos do PT. Eduardo Bolsonaro chegou a compartilhar uma montagem em que o ex-presidente Jair Bolsonaro aparece segurando a taça da Copa do Mundo ao lado de jogadores da seleção. Eu volto com vocês.
Bom, tá certo. Obrigado, Pedro Pupulim, com informações em São Paulo.
A gente segue movimentando a nossa reportagem agora no Rio de Janeiro. Ana Luísa Barreto, boa tarde.
Oi, Tati. Boa tarde para você. Boa tarde também para os nossos ouvintes. 6 pessoas foram presas durante uma operação do Ministério Público do Rio contra um esquema de corrupção no Instituto Rio Metrópole. Entre os detidos estão o presidente do órgão, Davi Perini Vermelho, o delegado de Polícia Civil, Franques Dias Nepomuceno, o procurador do Estado, Marcelo Lopes da Silva, e Maurício Silva Knoploch dos Santos, pai do deputado estadual Alexandre Knoploch do PL. Segundo as investigações, o Instituto Rio Metrópole firmava contratos ilegais que somam cerca de R$86 milhões. Esse instituto é responsável pelo Plano de Desenvolvimento Urbano da região metropolitana, vinculado à Secretaria Estadual de Governo. De acordo com as investigações, os acusados usaram contratos firmados entre julho de 2022 e maio desse ano para desviar os recursos. Os valores pagos a 2 empresas eram transferidos para a ONG Instituto Bio, uma entidade de fachada, de onde depois o dinheiro era sacado em espécie. Todo esse esquema contava com a escolta da empresa privada Rio Forte, administrada pelo delegado Nepomuceno. A promotora Roberta Jório explicou que as investigações começaram depois da identificação de um saque de R$500 mil em espécie na região serrana do Rio.
O Instituto Rio Metrópole, que deveria ser utilizado para fins de gestão, melhoria e aprimoramento na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, na verdade, vinha sendo utilizado para fins de enriquecimento ilícito dessa organização criminosa. Mais de R$86 milhões em contratações fraudulentas realizadas entre o Instituto Rio Metrópole e 2 empresas privadas. Posteriormente, se constatou que parte desse dinheiro, quase R$4 milhões, foram efetivamente lavados com a utilização de uma ONG através de contratos fictícios com essas mesmas empresas que haviam celebrado os contratos anteriores com o Instituto Rio Metrópole.
O procurador-geral do Ministério Público, Antônio José Campos Moreira, definiu que o governo do Estado se tornou um antro de corrupção.
Algo que está se tornando muito claro, e isso talvez explique aí a situação de dificuldade financeira pela qual o nosso Estado passa há décadas. Inúmeras estruturas do Estado foram cooptadas por delinquentes, por marginais, transformando essas estruturas do Estado em antros de corrupção.
Ao todo, o Ministério Público denunciou 11 pessoas por organização criminosa, corrupção passiva, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. A Justiça também autorizou o afastamento de todos os acusados de cargos públicos. A Corregedoria da Polícia Civil informou que abriu um processo interno para apurar a conduta do delegado Nepomuceno. A CBN não conseguiu contato com a defesa dos citados, Tatiana e Fernando.
Obrigada, Ana. Ana Luísa Barreto, no Rio de Janeiro.
Ainda no Rio de Janeiro, Juliana Prado. Juliana, boa tarde.
Boa tarde, Fernando e Tatiana e ouvintes. A família do ator Jeff Machado vai recorrer da sentença e pedir o aumento de pena do pedreiro Jeander Vinícius da Silva, condenado a 22 anos e 9 meses de prisão por participação no assassinato do artista, caso que aconteceu em 2023. Nessa quarta-feira, o tribunal do júri considerou o Jeander culpado pelo homicídio, pela ocultação do cadáver e maus tratos a 8 cães de estimação de Jeff. Pedreiro admite participação apenas na ocultação do corpo. Para o advogado da família, Jairo Magalhães, Jeander teve atuação direta no assassinato e não pode ser tratado como mero coadjuvante.
O Jeander manteve a mesma linha de defesa, falando que ele somente ocultou o cadáver. Isso não restou comprovado com todas as provas apresentadas pela acusação. Nós recebemos a sentença, confiamos no julgamento, né, dos jurados, mas entendemos que podemos recorrer dessa sentença, como pedimos para a juíza e apresentamos já a nossa intenção de recorrer. O Ministério Público também apresentou essa intenção de recorrer ontem e a defesa do Jeander também.
Já a defesa de Jeander, por outro lado, afirma que não há prova de que ele tenha participado do homicídio nem dos maus-tratos a animais. O advogado Fábio Manuel diz que vai recorrer para pedir absolvição do cliente.
Não ficou demonstrado que o Jeander tivesse participado efetivamente do crime de homicídio. Ele confessou, desde o início, que ele ocultou o cadáver do Jeff Machado, mas ele não participou do crime de homicídio. Então a defesa respeita, mas ela vai recorrer tentando a absolvição dele no crime de homicídio e de maus-tratos aos animais e, de forma alternativa, tentando uma redução da pena, né? 22 anos e 9 meses, a defesa entende que foi uma pena excessiva.
O outro acusado, Bruno de Souza Rodrigues, apontado pelo Ministério Público como mentor do crime, denunciado por 8 crimes, será julgado em dezembro. Segundo a denúncia, Bruno se apresentava como produtor de TV, prometeu a Jeff Machado uma vaga em uma novela. O ator chegou a pagar mais de R$23 mil pelo falso agenciamento. Ainda segundo a investigação, para esconder a fraude, Bruno decidiu matar Jeff. Ele e Jeander teriam asfixiado o ator e enterrado o corpo dentro de um baú concretado. Nos dias seguintes ao crime, Bruno ainda teria se passado por Jeff para tentar despistar familiares e amigos. Fernando e Tatiana.
Que caso, hein? Que horror. Obrigada, Ju. Juliana Prado, no Rio de Janeiro.
Estúdio CBN.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O Fit Dance Champions chega a Brasília no dia 12 de julho com competição, aulão de dança e atividades abertas ao público. O evento será realizado a partir das 9 horas da manhã no Pátio Brasil Shopping e reúne dançarinos, instrutores e fãs da modalidade. A programação inclui uma seletiva estadual em que 7 melhores competidores garantem a vaga para a final nacional da convenção Fit Dance 2026 em Salvador, além de um aulão coletivo e venda de produtos oficiais da marca. O Fit Dance Champions também passa por outros estados brasileiros e por países da América do Sul. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma do Simpla. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Clube do Livro CBN, com José Godoy.
Oi, Zé, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde. Fernando, tá por aí?
Por aqui, boa tarde, Zé.
Fala, Fernando, boa tarde aos ouvintes.
O Zé hoje vai contar um pouco pra gente sobre a escritora, poetisa, homenageada da edição 2026 da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, que é Orídes Fontela. Conta, Zé.
Pois é, né? A Orídes, acho que, para quem não, não acompanha, né, poesia no Brasil, ou não entende, né, como são as